O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia.
Eu acho que o governo caminha no sentido de estabilizar a governabilidade. Estabilizar a democracia é muito mais difícil e muito mais complicado. E o problema é que esses resultados são de médio prazo e as necessidades do governo são de curto prazo. É, o 8 de janeiro foi fundamental, né? Assim, porque ele é, na verdade, a expressão de toda a erosão e deslegitimação política que o bolsonarismo criou no país, né?
Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
Salve, Luiz, tudo certo?
Salve, estamos de volta.
Isso aí, estamos de volta depois de um intervalo e agora de casa nova. Por isso, antes de começar este episódio, a gente queria muito agradecer a Central 3 por esses mais de 4 anos de parceria, que foi fundamental pra gente. Então fica aqui o nosso muito obrigado ao Leandro e a mim, a Domenica Mendes e ao Gil Luiz Mendes.
Bom, eu também queria agradecer ao pessoal da Central 3. O Guilhotina foi lançado na semana seguinte das eleições de 2018, dando início aí a um período muito difícil, né, desafiador da realidade brasileira, e certamente o podcast não teria sido lançado nesse momento sem o apoio de vocês. Eu nem sei quando é que ele teria sido lançado, né? Então, queria agradecer demais pela parceria, por todos esses anos, e desejar que aí no futuro a gente consiga estabelecer novos projetos aí, trabalhar juntos, porque caminhando juntos aí na construção de um país mais justo, mais democrático, eu sei que a gente está. Então, até mais.
Pois é, Luiz. Bom, agora quem apoia a produção e cuida da distribuição do Guilhotina é a Rádio Tertúlia. Bom, depois desse período de licença maternidade, eu já estava com bastante saudade das nossas gravações. Então é isso aí, vamos nessa. Bora para o nosso episódio de retorno.
Neste episódio, a gente vai conversar com o cientista político Leonardo Avritzer. Ele é organizador, com Eliara Santana e Raquel Calai Bragato, do livro Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil, lançado neste ano pela Editora Autêntica.
O Leonardo é coordenador do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação e do Observatório das Eleições. É professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, ex-presidente da Associação Brasileira de Ciência Política e autor, entre outros, de Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política e O Pêndulo da Democracia no Brasil.
Olá, Leonardo, tudo bom? Obrigado por aceitar nosso convite para participar aqui do Guilhotina.
Obrigado a vocês.
Bem-vindo ao episódio 197 do Guilhotina, Leonardo. Bom, a gente queria começar te perguntando um pouco qual que é a ideia do livro e qual é a importância das eleições de 2022. Foi a mais importante da história do Brasil, na sua opinião?
Então, acho que sim. Na verdade, nós não tivemos uma eleição para presidente em 2022. Nós tivemos, na verdade, um referendo, um plebiscito sobre a continuidade da ordem democrática no país, né? A gente sabe que o Jair Bolsonaro atacou a democracia de diversas maneiras, mas isso atingiu um crescendo a partir de agosto de 22. Ele comemora os 200 anos da independência do país num palanque sem nenhum dos membros dos outros poderes, sem nenhuma representação da sociedade civil, com uma discussão patética sobre a sua própria virilidade, né? Então, assim, uma distorção completa e absoluta do que seria, vamos dizer, a comemoração da independência do país.
Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida! Obrigado pela missão! Imbrochável, 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 imbrochável.
Em seguida, né, até um pouco antes, com a aprovação da PEC, que permitiu, na verdade, um conjunto de gastos proibidos pela lei eleitoral, ele se coloca numa situação que lhe permite colocar praticamente 1% do PIB na economia nos 90 dias anteriores à eleição, né? Um, um nível de utilização da máquina pública também inédito na história do nosso país, né? Então, a eleição de 22 foi uma eleição sobre isso, sobre a direção que a cidadania e a opinião pública queriam dar ao país, né? Se seria democrático ou não. E a gente sabe que populistas de direita como Bolsonaro, quando se elege, dificilmente saem do poder, né? Estamos vendo o caso do Erdogan essa semana, ou o Orbán na Hungria está no poder há já acho que 3 ou 4 eleições, né? Ou seja, eles mudam a ordem democrática de uma maneira tal que fica muito difícil derrotá-los. E o Brasil iria passar por isso se o Bolsonaro fosse reeleito.
E o livro, Leonardo? Então, você podia falar um pouco sobre isso?
O livro, a gente o dividiu em 4 partes. A primeira é justamente isso que eu acabei de falar, né? Assim, a eleição começa com um nível inédito de erosão democrática, dado por esses fatores todos, utilização da máquina, a maneira como o Supremo Tribunal Federal era tratado, um acordo despolitizante com o Congresso Nacional para permitir que o Congresso passasse a se apropriar do orçamento de forma completamente anticidadã, porque é isso que as chamadas emendas secretas, orçamento secreto era, né? Na verdade, se eu moro no interior do Maranhão e eu tenho um deputado que me apoia, a minha cidade ganha X. Se eu moro no interior do Maranhão e eu tenho um deputado que não me apoia, a minha cidade ganha X sobre 2 ou X sobre 3. O que é isso? Isso é a ruptura do princípio da igualdade cidadã, né? No acesso aos recursos para as políticas públicas, né? Então, essa é a primeira parte. A gente tem uma segunda parte, que é as eleições de estrito senso, quais foram as principais questões envolvidas nas eleições, especialmente como que saiu a organização do poder legislativo, Câmara e Senado, uma série de questões relativas também aos elementos jurídicos da eleição, que foram muitas, foi uma eleição disputada nas urnas, mas disputada também no TSE, né? Ou alguns momentos até mesmo no Supremo Tribunal Federal. A gente tem uma terceira parte, que é fake news, e que a gente nem chama de fake news, porque a gente tem, na verdade, a interpretação de que a gente não está mais tratando de fake news, mas de um ecossistema de desinformação, né? Isso foi importante também ao longo da eleição. Frequentemente, em relação a algumas fake news, ou algumas falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, não era nem possível, consultando o Google, saber se isso era verdade ou não, porque, na verdade, eles já estabeleceram um sistema que implica em o presidente falava alguma coisa, alguns órgãos de notícias, né, davam isso, ao mesmo tempo, alguns apoiadores partilhavam as notícias desse órgão de notícias, de tal maneira que você não sabe nos próprios sistemas de indexação do Google, que é verdade que não é, a gente tentou discutir isso, e por último, perspectivas para a democracia no Brasil, né? Assim, nós não temos uma restauração completa da ordem democrática, porque ela, na verdade, foi profundamente esgarçada pelo presidente, isso que a gente não chegou a discutir o 8 de janeiro no livro, o livro já estava em produção naquele momento, ainda antes era possível fazer o diagnóstico de que foi um profundo esgarçamento das instituições democráticas, e a discussão é como poderá se dar essa reconstrução.
Uhum. Nado, na primeira parte do livro você fala sobre a erosão da democracia, né, e sua expressão nas eleições do ano passado. Quais desafios que esse avanço autoritário colocou para o processo eleitoral?
Colocou para o Brasil como um todo e para o processo eleitoral em particular, né? Ou seja, hoje nós temos, o Brasil ele opera com um sistema eleitoral muito particular, né? Porque um conjunto de ações que os candidatos fazem, elas são julgadas pela justiça como legais ou ilegais, até mesmo o início do processo eleitoral. Não é possível fazer propaganda antes do dia X, que é estabelecido todos os anos pelo tribunal, né? Assim, poucos países operam com um nível de legalidade e judicialização do processo eleitoral tão intenso quanto o brasileiro, né? Ao mesmo tempo, o TSE virou uma arena, onde a princípio parecia que apenas a candidatura do presidente Lula iria atuar, mas rapidamente a candidatura de Jair Bolsonaro adotou a mesma postura, judicializar tudo. Então, quando o TSE examinava uma série de pedidos da candidatura do presidente Lula, ela também examinava uma série de pedidos da candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro. E com isso, nós tivemos a eleição mais judicializada da história do Brasil, com algumas medidas excepcionais muito importantes, porque quase na última semana do primeiro turno, o ministro Alexandre de Moraes ele emitiu um princípio ordenador, onde ele começou a retirar alguns perfis de fake news sem direito de defesa, né?
A produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, observados quanto aos requisitos, prazos e consequências do disposto no artigo 2º.
Ele argumentou, né, isso é uma longa discussão que existe, inclusive, na literatura da ciência política, os riscos eminentes à ordem democrática para tomar atitudes muito rapidamente dentro de uma tradição que a gente poderia chamar de democracia defensiva, né? Que é uma discussão que existe na Europa desde a ascensão do nazismo e que orienta uma série de decisões das cortes europeias, né? Então ele argumentou por aí e com isso, na verdade, ele tentou restabelecer um certo equilíbrio na discussão política. Mesmo assim, foi uma eleição fortemente enviesada por muitos elementos, né? Hoje a gente sabe até mais do que durante a eleição, durante a produção do livro, quando a gente viu os gastos do cartão corporativo do presidente, né? A gente percebeu também que uma parte enorme das ações que ele tomava e que foram importantes na eleição, eu mesmo assisti uma motossiata saindo do Barreiro, em Belo Horizonte, indo até o centro da cidade, com realmente números impressionantes, quase no final da eleição. A gente vê que também aquilo ali que o Poder Judiciário não conseguiu conter, né, fazia parte de uma estratégia eleitoral absolutamente sem limites que o ex-presidente Jair Bolsonaro adotou.
Leonardo, caminhando aqui para a parte 2 do livro, como você falou, né, vocês tratam dessa questão do ecossistema da desinformação. E a gente queria perguntar para você qual que foi o papel das redes sociais nessas eleições de 2022. Porque diferente de antigamente, né, que o debate ficava praticamente exclusivo nos meios de comunicação e também no horário eleitoral gratuito, né? Então a gente queria saber qual que é o impacto disso, dessa importância que as redes sociais ganharam.
Isso começa em 2018, né? A gente pode dizer que o Brasil tinha um modelo clássico de campanha eleitoral que existiu da eleição de 1989 até a eleição de 2018. E esse modelo clássico tinha 3 ou 4 componentes. Campanha fundamentalmente na rua, tempo eleitoral, né, o programa eleitoral gratuito e o tempo que cada um teria no programa, né? Em seguida, o que os meios de comunicação, a princípio, apresentavam, né? Então, os debates eleitorais, especialmente o debate da Rede Globo, ao final do primeiro turno, ao final do segundo turno, né? Então, esses eram os elementos principais. Isso acabou em 2018. Acabou por quê? Porque o Alckmin, que fez uma campanha, organizou a campanha dele completamente dirigida a dominar o tempo no programa eleitoral gratuito, acabou não tendo uma votação desprezível. Jair Bolsonaro tinha menos de 1 minuto no programa eleitoral gratuito, isso não fez diferença, e ele utilizou basicamente a sua influência nas redes sociais, e em seguida fake news de grupos ligados a ele. Isso criou um novo modelo de propaganda eleitoral no Brasil, começou em 2018, E eu acho que 2022 não foi muito diferente. Acho que talvez o programa de televisão tenha tido um pouco, o horário gratuito na TV, tenha tido um pouco mais de influência, né? Ainda assim, mesmo se a gente pensar os debates, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, dessa vez foi aos debates, ele nem foi aos debates, né, na eleição de 2018, mas dessa vez ele foi a alguns dos debates, especialmente no segundo turno. Os debates transcorriam na TV, mas principalmente nas versões que apareciam nas redes sociais depois, né? Então, nós temos um novo modelo, e esse novo modelo é muito mais difícil de regular, né? Se a gente lê a justificativa do Alexandre de Moraes para intervir, né, e desmonetizar ou retirar do ar alguns perfis, ele ali já reconhece isso, né? Na verdade, dependendo do que ocorresse nas redes sociais, era ali que a eleição seria decidida, né? Então, sim, nós temos um outro modelo, um modelo muito mais difícil de regular, porque, em primeiro lugar, a gente não sabe onde vão estar as fake news, né? Então, as fake news podem estar no WhatsApp, elas podem migrar para o TikTok, elas irão estar no Instagram, a ideia de programas em canais do YouTube que tem alguns milhões de seguidores, e esses programas, na verdade, acabam, o eleitor acaba atraído para esses canais, a gente não sabe quais são, e esses canais, eles são retirados do ar, mas outros muito semelhantes são colocados no ar quase que imediatamente. Isso estabeleceu uma nova forma de fazer campanha eleitoral no Brasil, muito mais difícil de regular. Então, aquilo que eu falei respondendo a pergunta anterior, né, nós temos um tribunal que ele intervém de forma quase inédita, mas nós também temos uma reorganização da maneira de fazer campanha que torna essa intervenção do tribunal muito mais difícil.
Uhum. Leonardo, agora eu queria te perguntar um pouco sobre o resultado das eleições. Na resposta anterior, você tinha falado que essa foi uma eleição fortemente enviesada, né? Para você, quais são os principais motivos? Como explicar a derrota do Bolsonaro em um contexto que era assim, tão favorável para ele, né? Você falou do cartão corporativo, eu lembro também daquelas denúncias de compras de voto, né, os bloqueios das estradas pela Polícia Rodoviária Federal, além do próprio uso em si da máquina pública, né, foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger, né?
Então, vale a pena a gente pensar dois marcos aqui. O processo eleitoral começa com o presidente Lula mais de 10 pontos na frente do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Na verdade, o Bolsonaro sai de um desgaste muito profundo ao final da pandemia, né? Especialmente no ano de 2021, né? Comecinho de 2022, a aprovação do Bolsonaro cai praticamente ao longo de toda a chamada segunda onda da Covid, começa pouco depois do Natal e do Ano Novo de 2020, e ali ele tem, de fato, uma mudança na aprovação dele. Ele começa 2022, então, estabelecendo um conjunto de novos parâmetros, né, que poderiam levar à sua recuperação. O Auxílio Brasil, a tentativa de conseguir entrar no Nordeste, uma recuperação do voto das mulheres evangélicas, né, que tinha sido abalado, não dos evangélicos como um todo, mas das mulheres evangélicas, onde ele estava perdendo muito espaço, né, entre o final de 21 e o começo de 22. A coalizão dele, né, que acaba sendo uma coalizão bem estruturada, né, e a gente tem que pensar também o seguinte: o Bolsonaro, ele não foi um presidente clássico, né, no sentido que ele não tinha muito interesse em governar, não tinha muito interesse na relação com o Congresso. O interesse fundamental da presidência dele, e que a gente consegue hoje enxergar isso em dados de opinião pública, era aumentar a influência da direita, da extrema-direita, na opinião pública brasileira. E nisso aí ele conseguiu ter um êxito grande, né? Então, a campanha começa assim, o Bolsonaro atrás, mas com essa estrutura toda que ele criou, capaz de reorganizar ou capaz estabelecer uma retomada da influência política eleitoral dele, né? E a gente tem que pensar o seguinte, ele organizou um instrumento formidável. 1% do PIB na economia nos 90 dias da eleição, inclusive dirigidos a setores mais pobres, né? Então, isso é importante. Também é muito importante o que ele fez, que a gente também só ficou sabendo no dia da eleição, no segundo turno, esse bloqueio muito seletivo da movimentação dos eleitores, né?
27% dos eleitores têm metade dos ônibus abordados pela Polícia Rodoviária Federal. O que isso significa, ô Sakamoto?
Olha, Fabiola, isso é uma das coisas mais descaradas, toscas, que eu vi em muito tempo cobrindo em política e no jornalismo, sabe? Tipo, é uma das coisas mais bizarras, né? Não tem o que falar. Grosso modo, é uma mudança de metodologia. Em 2018, prenderam o adversário. Em 2022, impedem o eleitor de votar.
E assim, conversando com alguns colegas que fazem pesquisa de opinião pública, as maiores abstenções do Brasil foram, né, no segundo turno de 2022, o norte de Minas, o sul da Bahia e o interior do Maranhão. Lugares onde o presidente perderia por margens enormes, né? Minas é um estado que quase o Bolsonaro ganhou, mas no final foi o presidente Lula que teve uma maioria precária lá. Todas as pesquisas davam uma diferença entre pelo menos de 1 a 1,5%, né? Foi de fato a ação da Polícia Rodoviária Federal que mudou isso, né? Mesma coisa no interior da Bahia, apesar de que aí realmente a diferença foi muito grande, né? Então, a vitória do presidente Lula, ainda que por uma margem muito pequena, né, ela é uma vitória em uma eleição no qual as condições de competitividade não eram iguais, né? Então, o Bolsonaro fala muito assim, eu joguei dentro das quatro linhas. Jogou dentro das quatro linhas. Só que o campo do adversário era maior, ele tinha mais jogadores, e o gol do adversário era maior. Mas ele jogou dentro das quatro linhas, foi isso que ele fez, né? Então, eu acho que a vitória do presidente Lula foi muito significativa, dada a desigualdade das condições de competição.
E qual o balanço que você faz das eleições em geral, né? Porque se, por um lado, a esquerda elegeu o presidente, a direita e a extrema-direita também tiveram resultados importantes, né? Tanto nos executivos dos estados, quanto no legislativo em geral, né? Qual o balanço você faz?
Então, acho que aí essa é uma questão central. Ou seja, Jair Bolsonaro investiu em aumentar a influência da direita na opinião pública. E isso se expressou nas eleições proporcionais, né? Então, assim, a bancada do PL é uma bancada significativa. Bancadas acima de 100 membros no Brasil democrático, eu acho que a última foi o Fernando Henrique Cardoso que teve, né? O Partido dos Trabalhadores nunca conseguiu uma bancada de 100 deputados, mesmo com vitórias significativas, como a da eleição de 2002, por exemplo, né? Então, assim, existe uma influência forte do bolsonarismo na opinião pública, ela se expressa no eleitorado também. A vitória surpreendente de algumas pessoas, né? A eleição da Damares no Distrito Federal, a eleição do Hamilton Mourão para o Senado no Rio Grande do Sul, o Pazuello ser o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, tudo isso, na verdade, expressa que existe uma influência do bolsonarismo na opinião pública e que essa influência não irá desaparecer rapidamente. Pelo contrário, o que a gente pode, na verdade, supor é que essa influência está aí por algum tempo. O ex-presidente enfrenta uma série de problemas na justiça, mas nada indica que esse apoio do eleitorado à extrema-direita vá se diminuir no curto prazo. E, evidentemente, que isso cria uma série de problemas para a governabilidade, né? Que a resposta do presidente Lula a essa questão foi uma ampla coalizão nos ministérios, que vai da extrema esquerda, vai da centro-esquerda ou da esquerda à centro-direita, né? Porque só assim é possível pensar em uma governabilidade no Congresso Nacional que ele precisa, né, para estabilizar as condições de exercício do seu governo, né? Então, assim, nesse sentido, o bolsonarismo deixou uma marca, eu não vou te dizer que ela é permanente, mas é uma marca de longo prazo que vai ser difícil de reverter no curto prazo e que implica em certas agendas, certas formas de governo, na impossibilidade de outras agendas, né? Então, agendas valorativas mais progressistas estão bloqueadas no Congresso Nacional. Isso me parece bastante evidente, uma das consequências importantes das eleições proporcionais. Agendas sociais são possíveis. A gente viu isso na PEC da transição, a gente vê isso numa certa disposição do Congresso de colaborar nessa direção, porque essa não é uma agenda exclusivamente de esquerda ou de centro-esquerda, né? É possível conseguir que o próprio centro apoie essa agenda. Mas a grande questão é o resultado das eleições proporcionais torna a governabilidade muito mais difícil no Brasil e bloqueia determinadas agendas. Eu acho que temos que reconhecer essa realidade.
Leonardo, no livro se apresenta três agendas, né, que seriam muito importantes, ou seja, seriam muito importantes para que o governo Lula adotasse no curto prazo. Você podia contar aí quais são essas agendas principais e fazer já uma avaliação, um balanço aí desses primeiros meses, se elas estão sendo atendidas ou não?
Então, eu coloco uma agenda de reconstrução social, né, reconstrução das políticas públicas. Aí eu acho até, isso foi até antes da PEC da transição, num artigo que eu escrevi para o Le Monde Diplomatique, acho que no próprio dia da eleição, se não me engano, eu já colocava essa questão, já colocava essa agenda, que eu acho que foi a primeira agenda importante que o presidente Lula abriu espaço, né? Então, a própria ideia da PEC da transição já envolvia essa questão, né? Envolve essa questão em tornar permanente o Auxílio Brasil, agora voltou a se chamar Bolsa Família, né? Isso é importante, a gente está vendo, inclusive, a importância disso na economia, né? As previsões em relação à economia eram extremamente pessimistas no primeiro semestre desse ano e se tornaram mais otimistas, porque, de fato, né, o Bolsa Família é consumo. Né? O dinheiro que entra torna-se 100% consumo, né? Então, isso faz diferença na economia, faz diferença na vida da população de mais baixa renda, faz diferença na economia de um número muito grande de cidades na região norte e nordeste. A gente tem mais de 50% da população recebendo o Bolsa Família, né? Então, essa é a primeira agenda, né? Coloquei a questão da agenda da reconstrução das relações com o Supremo Tribunal Federal, né? Também coloco isso no artigo do Le Monde Diplomatique e depois no livro, né? Isso é muito importante, ainda que é difícil saber exatamente como que isso vai se dar, né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal sabe, né, que a reeleição do Bolsonaro ou uma volta do bolsonarismo ao poder, né, vai significar uma mudança profunda das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal assume, ou ele opera em cima de um pressuposto que é dos constituintes de 1988, que é aumentar as prerrogativas do judiciário no Brasil em muitas áreas, né? E aí vale a pena lembrar os artigos 102, 103 da Constituição de 1988, o que eles fizeram? Eles tornaram a ação direta de inconstitucionalidade, ela está incorporada na nossa Constituição por escrito, né? não está assim na Constituição dos Estados Unidos, que tem também uma Suprema Corte muito ativa, né? Então a Suprema Corte tem o direito à revisão. Ao mesmo tempo, o número de pessoas legitimadas para arguir a inconstitucionalidade é enorme, envolve organizações de sociedade civil, a própria OAB. Então, se a gente vê algumas características da nossa eleição, como por exemplo a própria derrubada do financiamento privado, foi uma ação de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, nós temos isso. Agora, a gente tem que dizer que desde 2012, com o julgamento do assim chamado Mensalão, né, a ação penal 470, desde então o Supremo Tribunal Federal amplia suas prerrogativas em direções muito amplas. Então, por exemplo, a liminar do ministro Gilmar Mendes, que impediu que o presidente Lula se tornasse ministro da Casa Civil, a anulação do indulto natalino do presidente, do ex-presidente Michel Temer. Todas essas são ações que, se a gente olhar estrito senso, bom, o indulto natalino é prerrogativa exclusiva do presidente, nomeação de ministros é prerrogativa exclusiva do presidente, né? Então, nós temos aí o Supremo Tribunal Federal entrando em áreas que eram searas do Poder Executivo, né? Ele já havia entrado anteriormente em áreas que também eram seara do Poder Legislativo, né? Coisas como, né, a própria remoção do Eduardo Cunha da presidência da Câmara, né? Não parece que existe base judicial para que o Supremo remova presidente de outros poderes, né? Então, o Supremo foi ampliando as suas prerrogativas de forma muito ampla, né? Então, hoje nós temos um problema, né? E o problema é essas prerrogativas extremamente amplas do Supremo Tribunal Federal irão continuar, né? Ou não irão continuar, e como que isso impacta a ordem democrática, né? Então, essa é a segunda agenda, né? Vai ser possível estabelecer um novo equilíbrio? Foi, nesse sentido, o 8 de janeiro, ou pós 8 de janeiro, foi muito importante, inclusive, para o presidente Lula estabelecer uma nova relação com o Supremo Tribunal Federal. Aquela descida simbólica da rampa no dia 10 foi extremamente importante para o Brasil, mas ela também marca uma nova relação.
Essa é uma imagem extremamente simbólica. O presidente Lula falou ao fim da reunião que essa caminhada iria acontecer, reunindo os governadores, reunindo os ministros, reunindo o presidente da Câmara, o representante do presidente do Senado, procurador-geral da República, os poderes da República unidos nessa caminhada do Palácio do Planalto, cruzando agora a Praça dos Três Poderes, indo até a sede do Supremo Tribunal Federal.
O problema é como estabelecer os limites democráticos necessários para a atuação do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula, ele tem que, ao mesmo tempo, reparar a relação com o STF, mas, ao mesmo tempo, estabelecer novos limites, porque, na verdade, políticas públicas não podem ser decididas pelo Poder Judiciário. Uma série de prerrogativas do presidente não podem se tornar prerrogativas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode continuar numa trajetória de ampliação das suas prerrogativas, né? Então, acho que tudo isso é muito importante para que a gente estabeleça um novo equilíbrio no exercício do poder, né? Acho que o Brasil precisa disso. Eu acho que essa é a segunda agenda que eu coloquei no livro. O Brasil precisa disso, e essa é uma agenda muito difícil. E a terceira é a questão do Congresso Nacional, né? O Arthur Lira é o presidente da Câmara mais forte desde o início da democratização. Não tem nenhuma dúvida disso. Acho que nem Ulisses Guimarães, na democratização, teve tanto poder quanto ele. Ele tinha controle sobre o PMDB, que de fato era uma bancada majoritária, né? Mas ele não tinha esse poder absoluto, por exemplo, para emendas constitucionais, né? Ou para determinadas votações que o Arthur Lira tem. E ele tem mostrado esse poder, né? Verdade que o Supremo resolveu em parte o problema das emendas secretas, e ao resolver o problema das emendas secretas, ele estabeleceu pelo menos um certo equilíbrio entre o executivo e o legislativo. Ainda assim, dada aquilo que a gente discutiu antes, a enorme base da extrema-direita, a pequena base de apoio ao presidente Lula, né, que não chega a 20% do Congresso, o Arthur Lira é, de fato, quem irá determinar a direção ou a possibilidade das agendas legislativas do presidente, e vai ser muito importante seguir a maneira como ele vai fazer isso, que também precisa ser uma forma de restauração democrática, na medida que não pode ser só uma negociação de cargos e emendas, mas tem que ser a negociação de uma agenda política para o país.
Leonardo, você falou mais cedo que o governo foi eleito com uma frente ampla, né? E agora ele se depara aí com o desafio de formar uma coalizão ampla no Congresso para poder ter governabilidade. Ao mesmo tempo, é um governo que tem uma responsabilidade muito grande de promover mudanças e ser bem sucedido, apresentar resultados rápido, né? Sob o risco disso, de acontecer o que você falou, que é uma volta do bolsonarismo. Como trabalhar com esse dilema aí, né? Com esse cobertor tão curto assim, né?
Então, aqui a gente tem diversas questões, né? Então é isso, a base do governo é muito pequena, ele está pressionado de um lado, pelo Supremo, ainda que com uma certa também, o Supremo não diminuiu as suas prerrogativas, mas existe muita convergência de agenda. E no caso do Congresso, isso varia demais, né? Então, o Arthur Lira faz certa pressão para emendas da sua base, então, e ao mesmo tempo a gente tem essa questão do conjunto de agendas. Vale a pena dizer a favor do presidente Lula que ele conseguiu gerar uma série de agendas positivas nos primeiros 90 dias do seu governo. Ele, então, a continuidade do Auxílio Brasil, o aumento do valor do salário mínimo, ainda que pequeno, mas simbólico na direção de que o governo quer que isso seja a política dele, ao mesmo tempo o começo da recomposição das perdas salariais do funcionalismo público salarial, federal, tudo isso aponta na direção, foram coisas muito rápidas feitas pelo governo que apontam uma direção positiva, ao mesmo tempo que o governo consegue também negociar com o mercado, e o mercado começa a se adaptar a essa realidade, que é, não é ele que vai determinar a política econômica, né? A gente viu esse enfrentamento ainda antes da posse, né? O mercado tentando dizer, não, o governo é ótimo, a política econômica é nossa. Não, política econômica não é do mercado, política econômica é do governo, e a gente começa a ver uma reação positiva. Mas também é impressionante o nível de oposição do mercado à política econômica. Na primeira pesquisa Quest com empresários, acho que mais de 80% era contra a política econômica do governo, né? Que mostra um empresário que acostumou a política econômica muito conservadora, que tem a sua base também no Banco Central, com o presidente extremamente conservador do Banco Central, e o governo tem que lidar com isso e com a sua agenda. Então, é isso aí, é um cobertor muito curto. Não dá para estendê-lo demais em relação ao mercado, mas também não dá para abrir mão das prioridades da agenda de políticas sociais e econômicas do governo. É esse que é o trade-off, essa que é a negociação, e que eu acho até que o governo tem feito bem, né, apesar de como os analistas, uma boa parte dos analistas da grande imprensa, da imprensa corporativa, enxergam, né, frequentemente, na verdade, expressando lobbies muito importantes, especialmente em relação à política econômica, né? Então, assim, eu a princípio acho que, dadas as condições que o governo tomou posse, imagina assim, o presidente Lula tomou posse, não conseguindo indicar os ministros militares, né? Só conseguiu, de fato, ter o seu comandante do Exército depois do 8 de janeiro, abrindo mão de uma série de agendas, com forte oposição do mercado e com o bolsonarismo mobilizado nas frentes dos quartéis, né? Vamos lembrar que essas são as condições da posse, né? Dada essas condições, não tem dúvida que o governo é altamente exitoso em conseguir criar uma agenda na direção daquilo para o qual ele foi eleito. Ele é exitoso, desmontamos os quartéis, colocamos a extrema-direita na defensiva, num ponto tal que ela quer uma CPI para dizer que foi a esquerda que fez aqueles atentados, né? Então, de fato, derrotamos ela naquela agenda dela, naquele momento, né? O presidente fez mudanças fundamentais que ele precisava nas Forças Armadas, inclusive com demissões. Nós temos hoje prisão de militares que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Temos também a prisão do coronel Cid. Tudo isso sem o exército dar um pio. Não era possível imaginar isso nos primeiros dias de janeiro. Então, tem uma agenda muito exitosa aí nessa direção e tem uma agenda relativamente exitosa no campo da política econômica. Então, tudo isso são demonstrações de que o governo é capaz de governar e é capaz de implementar os pontos principais da sua política.
Leonardo, você falou sobre o 8 de janeiro. Eu queria te pedir para explorar um pouco mais esse evento aí, né? contar um pouco a avaliação que você fez dos acontecimentos que levaram a essa tentativa de golpe, né? E qual a avaliação que você faz da reação do governo e das consequências que tiveram esses atos?
O 8 de janeiro foi fundamental, né? Assim, porque ele é, na verdade, a expressão de toda a erosão e deslegitimação política que o bolsonarismo criou no país, né? Então, o 8 de janeiro, na verdade, começa no próprio dia da eleição, com o começo dos bloqueios de rodovias, os primeiros acampamentos na frente dos quartéis. E o interessante é que, seja ali pelo lado do governo, né? Então, nós estamos falando aí de um mês e pouco ainda, não, quase 2 meses de governo Bolsonaro, né? E o governado a faz em relação àquilo. E começa uma discussão que a gente ainda não chegou ao final dela, que é, não, eles têm direito à liberdade de expressão, né? Tem toda uma ideia de liberdade de expressão, que um discurso sobre liberdade de expressão começa ainda durante a eleição, com o Bolsonaro contestando o TSE, segue durante as manifestações e ainda está em disputa agora que a gente está falando do PL das fake news, né? Então, em cima disso, estabelece uma ideia de liberdade de expressão. A gente sabe que aquilo ali, na verdade, era um ato antidemocrático desde o seu início. E aí vem a diplomação do presidente Lula no início de dezembro, e um vandalismo inaceitável em Brasília, contra o qual não foram tomadas não teve nenhuma reação, né? E a ideia era de que a posse, então, tinha colocado fim a isso, mas, né, já tinha havido uma disputa antes da própria posse entre o ministro Flávio Dino e o ministro José Múcio, onde o próprio Zé Múcio supostamente falou que aquelas manifestações eram legítimas, né? Ou seja, tratava-se de pessoas de boa índole. Boa índole no Brasil é só a pessoa ser de classe média, né? Então, ela não precisa ser democrática, ela não precisa respeitar a lei, ela não precisa fazer nada, né? Basta ser de classe média que é de boa índole, né? De má índole são sempre os movimentos sociais das classes populares, né? Então, em cima disso, deixou-se aquilo ali e eles tentaram uma coisa que fica entre o golpe e o vandalismo. Porque o golpe exige um planejamento que não existiu ali, né?
Olá, boa tarde. Você vai ver logo mais no Fantástico o vandalismo em Brasília. Apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, com intenções golpistas, invadiram as sedes dos três poderes, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. No Congresso, os terroristas usaram paus e pedra para quebrar vidros. Eles também depredaram o Palácio do Planalto e o plenário do Supremo Tribunal Federal.
Se a gente pensar, por exemplo, até discutir com algumas pessoas isso, o que aconteceu no 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos foi muito mais grave. Por quê? Porque o colégio eleitoral estava reunido no Congresso dos Estados Unidos com a presença do vice-presidente, né, que é presidente, no caso dos Estados Unidos, do colégio eleitoral, quando o Congresso americano foi atacado, né? Então, ali, de fato, foi um ataque contra o sistema político, o sistema eleitoral. No caso brasileiro, tem um elemento muito mais forte, vamos dizer, de vandalismo, né? Aqueles prédios estavam vazios, né? Claro que eles são a representação simbólica do poder, mas assim, não, o governo não correu o risco de ser completamente desarticulado por aquilo ali. Eu, pessoalmente, eu sei que essa é uma questão muito polêmica, eu pessoalmente acho que o governo reagiu rapidamente e de forma muito eficiente, né? Assim, algumas pessoas falam, o Flávio Dino demorou a reagir. Acho que assim, nós temos que pensar que na terça-feira, né, acho que dia 3 de janeiro, o governo Lula tinha feito um exoneraço, né, exonerado mais de alguns milhares de pessoas, né, mais de 2 mil pessoas, muitas delas militares dessas instituições de defesa. Ao mesmo tempo, era janeiro, era um fim de semana, a maior parte das pessoas que tinha trabalhado na transição tinha aproveitado para não estar em Brasília, né? Então, assim, dadas essas condições, o governo reagiu em alguma coisa como em torno de 2 horas. Não acho que demorou demais, né? Eu acho que também ele precisava achar a via certa, e a via certa não era uma GLO, não era uma garantia da lei da ordem. Por quê? Bom, garantia da lei da ordem é uma coerção que os militares estabelecem sobre o sistema civil, né? Ela vem do artigo das Forças Armadas, né, da Constituição, que diz que o papel das Forças Armadas são os papéis de defesa e garantia da lei da ordem quando for chamada por um dos poderes. É interessante, eu já até fiz um estudo, que essa formulação que saiu da Assembleia Nacional Constituinte é a pior formulação possível. Não era a proposta do Bernardo Cabral, que era o relator da Comissão de Sistematização, não era a proposta da subcomissão. Aquilo ali veio por pressão do então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, com ameaças muito explícitas ao governo. E depois recebeu essa formulação do governo Fernando Henrique Cardoso, que não é a melhor, né? Então, assim, nós tivemos o episódio com o Rodrigo Maia durante a votação do impeachment do ex-presidente Michel Temer, onde Rodrigo Maia pediu uma GLO e perdeu o controle dela completamente, né? Então, o governo Lula fez muito bem não ir pela GLO, que poderia talvez ter estendido esses atos e dado ao Exército um controle que era indesejável dá-lo naquele momento, né? Então foi muito boa a opção pela intervenção de segurança pública do Distrito Federal, né? Então, nesse sentido, eu vejo que o governo utilizou os instrumentos da maneira como ele podia, tanto utilizou bem que em seguida foi possível trocar o comandante do Exército, que era imperativo, em seguida foi possível exonerar o comandante do Comando Militar do Planalto e estabelecer um controle muito mais forte da legalidade do que existia no dia 1º de janeiro. Ou seja, o presidente Lula assumiu em condições de legalidade precárias. E a gente tem que reconhecer isso. Mas ele conseguiu, muito rapidamente, em cima desses episódios, reforçar muito mais, vamos dizer, o seu controle sobre os militares, controle civil sobre os militares, o consenso da sociedade brasileira de que isso não pode acontecer, inclusive a punição de diversos militares. Punição de militares no Brasil é uma coisa praticamente inédita, né? A gente não tem isso, não teve isso de forma suficiente no período democrático. E é por isso que a gente sofre com esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a resposta é adequada, inclusive por ter criado esse espaço que o presidente Lula não tinha nos seus dois primeiros mandatos, que a presidente Dilma nunca sonhou em ter.
Leonardo, agora falando sobre um outro desafio aí que tem o governo, que é a presença do bolsonarismo e da extrema-direita, né? E de uma direita não democrática. Como é que você enxerga aí a sobrevivência desses grupos na oposição e o que é que isso coloca também para o governo?
Nós temos dois tipos de direita no Brasil hoje, uma institucional e uma extra-institucional. A institucional está em boa parte da bancada do PL, nos senadores que o bolsonarismo elegeu, em parte também de alguns outros partidos da centro da extrema-direita, especialmente uma parte aí dos republicanos, né? A direita institucional está ali. E temos uma direita extra-institucional, que a gente ainda não sabe exatamente como que ela funciona, né? Assim, existem hoje alguns projetos de pesquisa em muitos núcleos aí de universidades pensando a extrema-direita. A gente não sabe exatamente como ela se organiza. O que a gente sabe é que o Bolsonaro fez uma coisa que parecia quase impossível. Ele conseguiu juntar militares com evangélicos, com uma parte significativa do mercado financeiro, né? Que costuma ter concepções, pelo menos morais, muito mais progressistas e diferentes desses outros grupos, né? Com uma base social no interior do Brasil muito conservadora, né? E que virou a base de apoio da extrema-direita. Aliás, foi essa base social que participou do 8 de janeiro, é possível, né? Pelo tipo de notícias que a gente vê, pelas imagens, é claro que foi essa base social que participou mais do 8 de janeiro. Não tinha ninguém ali, operador no mercado financeiro, ou lideranças evangélicas importantes, não vimos isso. Bolsonaro juntou esses quatro grupos, que era algo que parecia quase impossível. E a continuidade da extrema-direita está mais dependente de alguns do que de outros. Os militares, depois do 8 de janeiro, estão de volta à caserna, ainda que podemos assumir que uma parcela deles está altamente satisfeita com o governo. O mercado financeiro tinha uma relação muito pontual com esse grupo. Essa relação pode deixar de existir, mas, assim, evangélicos e essa base social de extrema-direita, muito conservadora valorativamente, parece que eles estão aí para ficar, né? E é essa base que o governo vai ter que lidar e que vai continuar se expressando na política, pressionando o governo, mobilizando, dependendo das agendas, né? Então, assim, não precisamos ter ilusões. Existe uma extrema-direita forte no Brasil. O Brasil, na verdade, era uma exceção por não ter essa extrema-direita que se mobilizava dessa forma. Ela existe nos Estados Unidos, pelo menos desde os anos 80. Ela se expressa muito fortemente em alguns países europeus, né? Eleições na Áustria, eleições na Alemanha, no segundo turno na França, o Chega em Portugal, um movimento internacional com forte expressão nos Estados Unidos e na Europa, que não era tão forte no Brasil, pelo menos não tinha uma expressão pública de mobilização, de pressão sobre o sistema político até 2018, mas que agora tem, tudo indica que ela está aí para ficar, né? Governar o Brasil vai ter que significar saber lidar com essa extrema-direita.
Leonardo, dado o histórico do Brasil, né, em especial com um histórico super recente com o impeachment da presidenta Dilma em 2016, você considera a possibilidade do Lula não conseguir terminar esse mandato? E o que é que pode representar uma ameaça nesse sentido?
Eu acredito que não. Eu acho que, o impeachment da presidente Dilma teve diversos componentes, né? Uma Câmara altamente hostil com a qual ela não soube lidar, né? Uma base social que começou a se mobilizar e em relação à qual não houve contramobilizações significativas por parte do campo de esquerda, né? E um isolamento da presidente em relação ao sistema político, né? Com um pano de fundo de uma operação Lava Jato muito popular, né? Sérgio Moro chegou a ter 91% de aprovação nas suas ações em algumas pesquisas de opinião pública, né? Muitas dessas coisas mudaram. Em primeiro lugar, a própria Lava Jato, né? Não existe uma base jurídica ou um movimento jurídico-judicial contra o governo. E o governo Lula, ele pode acertar ou errar, mas ele sabe que ele precisa ter uma relação muito boa com o Congresso. E ele está ouvindo o Congresso e ele contemplou o Congresso na forma que ele organizou o Ministério, né? Então, eu acho que o governo Lula pode ter derrotas pontuais no Congresso. Acho que certamente terá. Mas um isolamento como o da ex-presidente Dilma, vejo muito pouco provável, né? Eu, às vezes, chegava em Brasília, conheci algumas pessoas, cheguei a trabalhar próximo da Secretaria-Geral da Presidência em 2015, falava assim, qual que é a agenda do Congresso essa semana? O núcleo político do governo não sabia qual que era a agenda era completamente determinada pelo Eduardo Cunha, com inclusive a determinação de impor fortes derrotas ao governo. Nada disso aparece no horizonte hoje. Então, eu acho que sim, que o presidente sabe que ele assumiu em condições precárias, ele sabe que ele tem uma posição forte, mas ele organizou o governo para responder a essas questões, né? Eu acho que o governo tem respondido, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Acho que existe uma segunda questão muito importante, que é o Supremo Tribunal Federal vai garantir as condições de governabilidade desse governo. Porque ele sabe que se a extrema-direita voltar ao poder, ela vai voltar para diminuir as prerrogativas do próprio STF. Então o STF sabe disso, se antecipa em relação a isso. É assim que a gente pode entender a liminar do Gilmar Mendes em relação, que viabilizou a PEC da transição. É assim que a gente pode entender uma série de ações do Alexandre de Moraes. E é assim que a gente pode entender diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nesse ano. Então, vamos dizer, a correlação de forças entre as instituições, os objetivos dessas instituições mudaram em relação àquilo que elas eram em 2016. Né? Eu acho que é por esse motivo, né? Ou seja, pelo fato que o presidente conseguiu fazer não só uma coalizão ampla para se eleger, mas ancorar fortemente o seu governo, as relações entre o seu governo e Congresso e STF, que eu acho que as condições para completar o mandato estão colocadas.
E para finalizar, Leonardo, no seu artigo você fala que o resultado das eleições permitiram ao Brasil transitar de uma concepção de relativização da democracia para uma de reconstrução democrática, né? O que você acha que já foi feito para recuperar as instituições até agora?
Então, Bianca, um pouco o que eu acabei de colocar, ou seja, Jair Bolsonaro nunca se preocupou com a governabilidade. Por exemplo, ele foi o presidente que mais teve decretos derrubados pelo Congresso. Mas, assim, ele não se importava com isso. Ele era um presidente que fritava ministros ou desorganizava políticas, como, por exemplo, a gestão do Weintraub do Ministério da Educação. Uma gestão caótica para enfrentar as universidades federais, retirar o financiamento de bolsas de pós-graduação da CAPES, e aquilo ali criava um caos enorme, o presidente ria. Ele se divertia com aquilo, até isso a gente pode dizer, né? Então, o que está colocado, então ele não tinha preocupação com governabilidade. Esse governo que a preocupação fundamental dele é em restaurar as condições da governabilidade e, em seguida, restaurar a convivência democrática. Esses dois objetivos são difíceis, mas não são inalcançáveis, né? Acho que, do que diz respeito à governabilidade, acho que o Lula já realizou uma série de ações, né? A maneira como ele recebe o Lira quando tem uma crise. Então, restaurou uma certa credibilidade do Brasil no plano internacional, até mesmo antes das eleições, quando ele foi à Conferência Mundial do Meio Ambiente no Cairo, né? Então, assim, o governo está preocupado com a governabilidade, com mostrar credibilidade, ainda assim ele é atacado na imprensa, atacado por jornalistas de opinião, mas também, mais uma vez, faz parte, o fato de o governo é atacado e não responde agredindo jornalistas e órgãos de informação, também mostra que ele está preocupado em se reforçar nessa dimensão, né? Então, eu acho que o governo caminha no sentido de estabilizar a governabilidade. Estabilizar a democracia é muito mais difícil, muito mais complicado, porque nós temos forças antidemocráticas muito fortes no Brasil, que, como eu mencionei anteriormente, estão aí para ficar, e estabilizar a democracia significa conseguir impor uma derrota significativa àqueles que não querem a democracia. Essa derrota ainda não aconteceu. O 8 de janeiro ajudou, né? É claro que o desfecho dele foi importante, tem um ministro do Exército que pelo menos não afronta a ordem civil e diz que o Exército tem que ser profissionalizado, é muito importante, mas existem muitos outros pontos nos quais as Forças Armadas são hostis ou rebeldes a uma ideia da sua contenção e da sua obediência aos civis. Então, isso está colocado para o médio prazo. As novas relações com os poderes também está colocado no médio prazo. E as políticas públicas, as novas formas de relação com atores sociais, elas têm que dar resultados, né? E o problema é esses resultados são de médio prazo e as necessidades do governo são de curto prazo. O governo vai ter que conseguir estabelecer uma coincidência, uma superposição entre essas diferentes temporalidades, né? Ou seja, ele está tentando gerar resultados o mais rápido possível, mas uma parte desses resultados, recuperação da economia, crescimento da economia, a recuperação do valor do salário mínimo, um conjunto de questões, resultados de algumas políticas sociais na área da saúde, da educação, né? Tudo isso parece ter resultados de médio prazo e o governo precisaria que eles ocorressem mais rapidamente. É nessa convergência que vai se dar a estabilização democrática que a gente espera que ocorra no Brasil mais rapidamente.
Hoje recebemos o cientista político Leonardo Avritzer, organizador, com a Eliara Santana e a Raquel Calai Bragato, do livro Eleições 2022 e a Reconstrução da Democracia no Brasil. Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina. Foi um prazer te receber.
Também foi um prazer para mim participar aqui com vocês.
Valeu demais pela conversa, Leonardo, e até a próxima. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$12,90 em nosso site diplomatique.org.br/assine.
Te convido também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E avalie ou comente o nosso podcast no seu tocador de áudio para a gente conseguir alcançar mais pessoas. E para sugestões ou críticas, é só escrever para guilhotina@diplomatique.org.br. Valeu pela audiência e até o próximo episódio.
Brasileiro, brasiliano, não joga sujeira debaixo do pano. Brasileiro, brasiliana, não pega essa estrada sabendo que é engano. Vai, brasiliano, você nunca foi norte-americano. Brasileiro, brasiliano, não faz mais sentido ficar reclamando. Não sou bandoleiro, sua badalada de um sino que vai tocando bandeira, escudo, espada. Amiga, pensando bem, pensando com coração, não bote a cabeça a prêmio, procure outra direção. Eu preciso de você viva, você precisa dessa canção.
E quando o contrabaixo faz tum-tum, a guitarra faz tenco-tenco, coração bate tum-tum. Que saudade faz quanto tempo, quanto tempo.
Este episódio foi produzido e apresentado por Bianca Pio e Luiz Brasilino. A edição e sonorização é da Rádio Tertúlia. Nesta edição você ouviu a música Brasiliana, do Baiana System, com participação de Chico César. Tem, tem, tem.